presidente da Nintendo revelou que o sucessor do Switch será anunciado ainda nesse ano fiscal. Você vai ouvir nesse podcast como foi o anúncio, nossas expectativas e os rumores mais recentes sobre como será o próximo console da Nintendo. Eu sou o Katayama e agora sim tá confirmado.
Oi gente, eu sou a Lori e agora começou o projeto Nintendo Switch 2 2025.
Tudo bem pessoal, aqui é o Victor. Nintendo levou o nome do console ao pé das letras, né? Switch, troca um, sai um, entra o próximo.
Fala galera, aqui é o Vini e olha, eu já comecei a guardar o meu dinheiro no cofrinho para poder comprar esse videogame que vai lançar, hein? E vai ser caro, eu acho, hein?
E aí pessoal, finalmente a Nintendo anunciou que vai ter um sucessor do Switch. Que surpresa, né? Ninguém tava esperando, né? É estranho, mas até agora a Nintendo não tinha falado que tinha um sucessor pro Switch. Agora é oficial. O presidente da Nintendo falou que vai ter. Então, depois da vinheta, nós vamos comentar sobre quais são as nossas conjecturas de como será o sucessor do Switch. Vambora!
Here we go!
Publicação realizada na conta oficial da Nintendo no X, antigo Twitter, nesta terça-feira, dia 7, o presidente da empresa, Shutaro Furukawa, revelou que o sucessor do Nintendo Switch será anunciado durante o atual ano fiscal da companhia. Isso significa que o próximo console da Big N será propriamente revelado até 31 de março de 2025. O executivo também confirmou que um Nintendo Direct será realizado em junho, porém, não haverá informações sobre o novo hardware nessa apresentação. O evento digital terá novidades sobre jogos que serão lançados para o Nintendo Switch atual no segundo semestre de 2024.
Então, essa notícia que a Lori leu, ela foi colocada lá no site Nintendo Blast pelo nosso colega jornalista Daniel Morbi. Isso tudo veio de um Twitter, de um X, né, que o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, falou. Victor, você poderia ler essa publicação, por gentileza?
Com prazer, Kata. Ouvinte, palavras do Shuntaro Furukawa, presidente da Nintendo. Ele abre assim, ó. Abre aspas. Aqui é Furukawa, presidente da Nintendo. Faremos um anúncio sobre o sucessor do Nintendo Switch neste ano fiscal. Já se passaram mais de 9 anos desde que anunciamos a existência do Nintendo Switch em março de 2015. Realizaremos o Nintendo Direct em junho sobre a linha de softwares do Nintendo Switch para o segundo semestre de 2024, mas esteja ciente de que não haverá nenhuma menção ao sucessor do Nintendo Switch durante essa apresentação.
Então, gente, é o que eu falei antes. Por incrível que pareça, a Nintendo ainda não tinha falado que estava fazendo um sucessor para o Switch. Mas óbvio que estava, né? Óbvio que estava. Então, o que a gente tira de importante nessa mensagem aqui do Furukawa, né? Que vai realmente que eles vão anunciar o sucessor do Switch, eles vão dar maiores detalhes ainda nesse ano fiscal. Mas lembra, ano fiscal não é de janeiro a dezembro, tá? Ano, o que eles chamam de ano fiscal é o que vai, ele vai, o ano fiscal vai até finalzinho de março do ano seguinte. Então, eles vão falar desse novo Switch até o finalzinho de março de 2025. Pode ser que eles falem no começo do ano que vem, né? Sobre o sucessor do Switch. E esse ano, ele fala que vai ter uma Direct. Mas essa Direct vai falar de novos jogos pro Switch que vão sair na segunda metade desse ano de agora, 2024. Então o que a gente tira desse Twitter aí do presidente da Nintendo? Primeiro que o Switch não tá sendo largado, ele vai ter jogo na segunda metade desse ano. Então ainda tem coisa pra gente receber no Switch. E que a gente só vai saber uma novidade sobre o novo console, vamos dizer assim, depois dessa Direct até o março do ano que vem. Vini, o que você achou dessa declaração, desse contexto?
Olha, Kata, eu acho que é um jeito bastante sagaz, bastante esperto de dizer, ó, tá próximo, só que não vai ser necessariamente nesse ano, né? Essa questão, essa jogada do ano fiscal, eu acho que foi um detalhe bastante importante pra gente se atentar, pra não achar que vai ter Nintendo Switch 2 aí, ou seja lá o nome que vai ser atribuído, provavelmente, eu espero que seja outro nome, vai ser lançado já em junho, já em julho, coisa e tal, né? Eu acho que essa questão do ano fiscal é importante a gente estar atento, porque, né, eu tava dando uma olhada nas redes sociais e vi o que a galera no Twitter tá dizendo, né, tá falando sobre o tópico, e eu me deparei com um tweet, né, e que falava mais basicamente o seguinte, que é um jeito bastante interessante da Nintendo conseguir fazer com que o Nintendo Switch bata a meta, né, ele bata o recorde de vendas, não meta, né, o recorde de vendas do Nintendo DS, foi o console mais vendido, né, da Nintendo, e aí o Switch então consiga, né, essa coroa, né, como portátil mais vendido de todos os tempos. E isso, segundo eles, né, no próprio anúncio, está projetado para o final do ano fiscal, né, desse ano fiscal corrente que vai lá até março. Então, eu acho que é um jeito bacana de encerrar, né, a coroa que é o Nintendo Switch, né, toda essa longa jornada aí nesses últimos 8, 9 anos. E isso, então, faz com que a Nintendo consiga falar, ó, temos um console aqui que bateu o recorde do anterior, né? Não anterior direto, mas em termos de... Olha o recorde que nós mesmos estamos batendo com o nosso próprio console. E isso, então, faz com que o próximo, já o sucessor, né? Já venha aí com peso suficiente para, opa, bora trazer mais venda, bora gerar, né, de receita, gerar dinheiro. E eu gostaria aqui de comentar, né, só para finalizar, né, nessa fala inicial, que a Nintendo tá aí mostrando, né, Microsoft, que vender console ainda dá grana, né? Que ainda é algo bastante vendável, ainda é algo bastante interessante. Nintendo está arrasando, né? Então, Microsoft, né? Acho que é bacana pensar, né, que nessa semana aí com a Microsoft anunciando coisas terríveis, a Nintendo tá falando, então, galera, estamos batendo recorde de vendas e vai ter console novo, hein? Se preparem aí.
Definição de farpas foi atualizada com sucesso. Né? Né? Detalhe, definição de farpas aqui, ouvinte.
Mano, nem me fala que eu tô puto com a Microsoft hoje. Deus do céu, mano. Deus do céu, velho.
Dá nem pra dizer que foi passivo-agressivo.
Mas, ô, Cato, eu queria só dar um complemento aí no que o Vini falou, indo bem assim ao encontro do que ele falou. Saiu recentemente, até no próprio site do Nintendo Blast, ouvinte, uma matéria que faz uma espécie de competição entre o Nintendo Wii e o Switch. Né? Se a gente for pegar, onde eu quero chegar, se a gente pegar o que o Nintendo Switch faz hoje e o que o Nintendo Wii fez e o Wii U tentou fazer, o Switch pega tudo que tem de melhor do Wii, que é a tecnologia de inovação, de movimento e de trazer o videogame para pessoas que antes nem sonhavam em ter, e com o Wii U, que é a proposta de eu não preciso jogar na televisão para jogar videogame, eu posso jogar numa tela reduzida a mesma informação que eu teria na televisão. Então o Nintendo Switch, ele pegou os últimos 15 anos, vamos colocar, né, o Wii é de 2006, se eu não tô enganado, alguém, né, se alguém tiver aí mais fácil, eu acho que é de 2006, tá? O Nintendo Switch, o Wii é de 2006, o Wii U é de 12, o Switch 17. E aí ele mescla tudo isso, ele traz tudo o que a Nintendo fez nos últimos 15 anos, em termos de videogame, e faz assim, ó, só, aproveitem. Então, assim, ele é a combinação de dois videogames da Nintendo, que um deu muito certo e o outro não deu nada certo. E aí o Switch explode nesse fenômeno que é assim, eu posso jogar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Cansei de jogar no portátil, eu ponho na televisão. E isso só impulsiona o próximo videogame. Porque a gente espera o que a Nintendo sempre fez. Inovação. A Nintendo sempre inovou nos seus consoles. Nenhum deles é igual ao outro. Se a gente pegar o histórico PlayStation, Microsoft, até PC, o teclado é o mesmo, há muitos anos. Do ponto de vista de controle. O controle do PlayStation é o mesmo, só muda alguns, a forma, os botões, né, ali, como eles são colocados no controle, um pouquinho mais pra cima, um pouquinho alinhados, analógicos pra baixo, do Xbox é sempre a mesma coisa. E agora da Nintendo, todo videogame tem um controle diferente. Cada um visa uma experiência diferente. A gente torce muito pra que o sucessor do Switch, né, não tem nome ainda, siga essa linha. Por favor.
Ah, eu acho que eles não vão inovar muito, não. Mas, assim, fiquei muito feliz com a indicação do... No sentido de controle, tá? Mas eu fiquei muito feliz com a informação vinda aí de uma fonte oficial de que habemos Switch 2, né? Todo mundo já sabia, todo mundo já tava esperando, todo mundo já tava ansioso. E eu acho que agora a gente espera ainda mais, né? A gente fica ainda mais na expectativa de conseguir sei lá, pelo menos um vislumbre de como é que vai ser o visual, o que é que ele vai poder rodar, né? A gente já sabe que muito possivelmente, né, o lançamento híbrido do Switch e Switch 2 será o Pokémon, né, o Legend de Scalos, Legend ZA,
mas... né? O Legend isso, ZA, né?
Legend ZA. Mas o que eu espero mesmo é Metroid. Mas, assim, é ótimo que eles coloquem pra gente que eles estão aí vendo o que tá acontecendo, vendo os vazamentos, que eles estejam vendo todo esse buzz e tenham resolvido dizer, não, olha, calma, calma, eu sei que tá tendo esse monte de vazamentos, a gente tá desenvolvendo de verdade, né? Vocês já sabem, agora a gente tá afirmando. E quando o momento chegar, vocês vão ter a grande revelação do que é tudo isso que a gente preparou pra vocês, que vai ser, como sempre, a Nintendo muito primorosa, né? Que vai ser uma experiência única. Porque, bom ou ruim, todo console da Nintendo, como o Vitor disse, é uma experiência única. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde, mas como o Vitor já deu alguma coisa de expectativa, a única coisa, assim, que eu quero desesperadamente no Switch 2 é a ergonomia, tá? Só isso.
Gente, então aproveitando esse podcast, eu quero falar sobre rumores, de como os rumores mais recentes de como poderia ser esse próximo console da Nintendo. Esse próximo console da Nintendo ainda não tem oficialmente nem o nome dele. A Nintendo não falou nada dele, não falou nada, não falou se vai ser retrocompatível, não falou qual vai ser o formato, não sei o que lá. Porém, tem rumores muito fortes aí que vieram do jornalista Rubem Mercado. Ele umas pistas de como que vai ser o próximo Switch. E como é que ele sabe? Ele tem bola de cristal? Não, ele foi numa feira e ele conversou, ele ficou de conversinha com um monte de fabricante de acessório. E fabricante de acessório é muito língua solta, meu. A gente ficou sabendo os rumores, quando a gente ficou sabendo rumores do Switch Lite, todos os rumores do Switch Lite meio que se mostraram acertados, porque quem tinha vazado foram os fabricantes de acessório, porque fabricante de acessório, ele recebe informação adiantada de como que vai ser o tamanho, como que vai ser o jeitão do console e tal, para dar tempo dos caras fazer com antecedência, né, os acessórios deles, né? E os fabricantes de acessório, eles falaram que eles tocaram no videogame, mas eles não viram. Assim, como assim, né? A Nintendo fez assim, eles fizeram uma caixa opaca, uma caixa escura, eles botaram um novo console dentro de uma caixa, que não dava pra ver dentro da caixa, aí o cara enfia a mão na caixa e meio que apalpa o que tem lá dentro, sabe? É muito doido isso, né? Ele apalpa e ninguém consegue sentir como é que é o novo console. Os caras pegaram na mão como que vai ser o próximo console, mas eles não viram, tá? Aí o que eles falaram? Que o próximo console vai ser intermediário entre o Switch e o Steam Deck. Então ele vai ser maior que o Switch, mas vai ser menor que o Steam Deck. Aí eu vou até querer que o Vini que tem os dois aparelhos, eu vou querer que ele comente sobre isso, né? O próximo console vai ter controles destacáveis, um jeitão muito parecido com o que é o Switch hoje. Então, Lore, teu desejo de ergonomia, acho que não
vai ser. Acho que não era possível eles serem destacáveis e serem ergonômicos, sabe?
Isso.
Não dá.
Então, continuando, os controlinhos Joy-Con, vamos chamar assim, ele não vai. Os Joy-Cons dele não vai ser encaixado por trilho, que nem é no Switch atual. Eles falaram que é meio magnética a conexão, só que eles não explicaram muito bem o que diabo que esse encaixe magnético, né? Eles receberam a informação que o Joy-Con atual não vai ser compatível com o aparelho novo, mas o Pro Controller vai ser. Daí eu não entendi isso, porque eles não conectam tudo por Bluetooth, né? Então, talvez eles não sejam compatíveis, digamos, não encaixe, né? Talvez, quer dizer. Porque o Pro Controller não encaixa no Switch, né? Ele fica solto. E eles não sabem nada sobre data, não sabem nada sobre o hardware, como que vai ser tudo, né? O processador, essas coisas. Nem sobre resolução de tela. E nem sobre retrocompatibilidade. Eles não sabem se vai ter cartucho, se vai rodar os jogos do Switch atual, não sei o quê, mas o mercado espera que haverá uma retrocompatibilidade, sim. Pelo menos com os jogos digitais, né? Vini, você que tem o Switch e o Steam Deck, comenta aí sobre o que você acha desse negócio do tamanho ser intermediário.
Opa, Cata, claro. Olha, gente, eu tenho os dois, né? Eu tenho a sorte, né? O privilégio de ter as duas plataformas, né?
Burguês.
Né?
Burguês.
É trabalhador, né? Trabalhei, gastei. Aliado
embaçado. Ainda diz que o professor ganha mal.
Gastei meu 13º em videogame, gente. Eu tenho os dois, e assim, eu vou dizer um negócio pra vocês. O Steam Deck, né, a função dele não é um concorrente direto do Switch, né? Porque ele é um PC portátil, né? Ele é um PC portátil, como se fosse um notebook diferentão. É mais ou menos essa vibe. O Steam Deck, ele é muito pesado. Ele é pesado no sentido que cansa mesmo, assim, cara. É um exercício ali de treinar os antebraços, sabe? É bastante puxado, né? Tipo, ah, nossa, Vinícius, que exagero. Não, cara. Pô, pega aí umas 3 horinhas jogando, seguido, chega uma hora que não dá, cara. E eu digo como alguém que jogou Hades, jogou o Hollow Knight, joguei Zelda, né, no meu Switch V1, eu tenho V1, gente, no modo portátil, e assim, joguei por bastante tempo e não cansava muito, não. Óbvio que em algum momento começava a doer, começava a incomodar, né, mas o Switch, ele é muito mais leve mesmo. E o Steam Deck, ele é muito pesado. Então, assim, eu vou chutar algo assim que vai ser um intermediário, tá? Em questões de tamanho, né? Em questões de peso. A gente precisa, então, entender que isso vai... Acho que o que a Lore comentou, né? De ergonomia é bastante importante. E aí, isso com certeza acho que vai ser um ponto-chave, né? Porque vamos pensar... O Steam Deck, ele tem mais ou menos aí quase 700 gramas. Né, estima-se aí uns 669, e o Steam Deck, perdão, e o Switch tem 399. Então, uma diferença aí substancial. Então, aposto aí umas 500 gramas, um meio quilo de hardware na tua mão, com tela e coisa e tal, acho que vai ser interessante. Deixa eu só comentar também, gente, para além, né, dessa questão do peso, do tamanho da dimensão. Então, o Kata comentou sobre o controle, o Pro Controller funcionar, o Joy-Con não... Assim, eu vou fazer um chute aqui, gente. É puro chute, tá? É baseado em zero dados concretos. Eu acredito, Kata, que muito provavelmente o Pro Controller vai ser compatível usando USB. Usando USB. Por quê? Vamos lá. Se a gente tem um Pro Controller que funciona nos dois, por que a galera vai querer comprar? Porque vai ter skin nova? Eu acho que talvez eles falem assim, ó... Dá para você usar o Pro Controller velho, só que vai ter que usar o cabo USB aqui junto, né? Então aí você faz suas escolhas, meu irmão.
Ah, acho que não, hein, Vini? Ó, meu, zoado.
Eu também acho que não.
Eu concordo, eu acho que vai.
O bagulho é Bluetooth, cara. Pô, eu ligo o Pro Controller no meu celular, no meu PC, cara. Para.
A pergunta minha é Bluetooth, por que que não vai ser compatível?
Peraí, que eu vou dar uma informação aqui agora pra vocês, hein? Olha só, eu tinha Switch no momento, eu tinha o Switch ao mesmo tempo que eu tinha um fone Bluetooth. Fone Bluetooth, sabe esses fonezinhos daorinha, legalzinho, que você coloca e coisa e tal? Eu lembro que o Switch, ele permitiu a conexão com o fone Bluetooth, outros fones, né, aleatórios de outras marcas e coisa e tal, via um update, uma atualização de software, porque era bloqueado. O Switch bloqueava a conexão Bluetooth com coisas que não fossem oficiais do Switch. Então eu acho que os caras podem e vão fazer isso aí, hein?
O PlayStation Xbox é bloqueado até agora, meu. Você não pode catar um fone Bluetooth de terceiro e ligar no Xbox do PlayStation.
Pois é, então...
Mas o controle do Xbox One pega no Xbox Series?
Pega. Normal. Mas aí é de Xbox para Xbox, normal. E vice-versa, você pega o controle do Series e joga no One e funciona. Eu sei porque eu tenho os dois aqui.
Ah, não tenho One.
Olha aí.
Aí só reforço o que eu falei dos controles, né? Cada videogame da Nintendo tem um controle diferente.
Eu
concordo com o que o Vini falou.
Eu acho que a Nintendo vai manter o Pro Controller. Eu não sei se eles vão fazer uma grande atualização disso. Até porque é um controle meio que vendido separadamente, né? E no caso dos Joy-Cons, eu acho que eles vão fazer o seguinte, né? Já tem acessório pra isso, né? Eu não sei se é oficial, mas eu sei que tem terceiros, né? Que carrega o Joy-Con fora do dock, né? De quando o controle tá ligado no videogame, na tela, no caso. Então, eu acho que eles vão vender esse acessório oficial, né? Se já não tiver. E esse controlezinho aí pequenininho que se tem, né? Porque tem gente que comprou extra, né? Então, eu acho que vai ser compatível nesse sentido. Vai ter um negócio pra carregar, porque não vai, os antigos, né? Não vai ser possível colocar, né? Eletromagnético, não dá. Não dá pra encaixar no novo console. Mas que eles vão lançar esse acessório aí. Você pode carregar ele nesse acessório e usar, conectar ele com o novo videogame. Eu acho que vai ser desse jeito aí.
Então pode ser, é isso, boa sacada, Lória. Isso de não ser, o Joy-Con não é compatível com o novo aparelho. Talvez ele não esteja falando de não é compatível da conexão. Pode ser que ele fale, se você comprar o Joy-Con solto, você não vai ter como carregar, porque ele não vai encaixar no... pode ser isso. Aí você vai ter que comprar um acessório de terceiro para carregar ele, a bateria, pode ser.
E ainda sobre o que o Vini falou, do tamanho e do peso, eu tenho a impressão que o console novo vai ser mais leve do que o que a gente tem agora. Por quê? Justamente por causa do ímã. Se for muito pesado, o ímã vai ter que ser muito poderoso para manter na mão, sabe? Então, eu acho que ele pode ser até um pouco mais leve. Não muito, ou talvez o mesmo peso. Porque, se eu não me engano, e aí vocês podem me corrigir, a Nintendo testou isso no Nintendo Switch 1, que a gente tem atual, né? E não conseguiu fazer funcionar porque a tela caía, né? Então, supõe-se que agora eles resolveram essa questão ou colocando um ímã mais forte, ou fazendo um console mais leve. Então, nesse aspecto, eu não imagino que o console vai ser tão pesado. E por isso, eu acho que a dona Nintendo tá pensando sim na ergonomia. eu acho que dá pra ter aí um console mais leve, né? Talvez a tecnologia permita isso. Um console até maior também. E controles que se ajustem melhor a mãos grandes.
Eu sei lá, eu só sei que quando eu vi a notícia de que tem ímã. Cata, você entende muito mais dessa matéria do que eu. Mas pra mim, se colocar ímã perto de tela, dá pau. Eu sou dos anos 90, tá, ouvinte? Pra mim, se colocava o ímã perto da televisão, bugava tudo.
Pelo que eu sei, depende do tipo do não. Da tela.
Então, não, assim, isso era verdade na nossa TV de tubo, né? Na TV de tubo, o elétron, ele ia na tela, ele fazia o pixelzinho, porque tinha um canhão de elétron, ele cuspia um elétron, ele batia na tela de fósforo e fazia um pontinho. Os cristal líquido não é por magnetismo, então não tem problema.
Que bom, porque imagina, você tem ali do lado, porque o controle, né, a gente pluga ele do lado da tela, basicamente. Mas, esclarecido esse ponto, volto no que a Lori falou sobre a potência desse ímã. Gente, é pra dar ruim. Porque esse ímã pra dar ruim é muito fácil. Porque se ele parar de pegar, como é que você vai segurar o controle e o videogame ao mesmo tempo? O encaixe físico ainda tem certo controle. Se ele tá folgado, é só você não se mexer muito que o console é jogável. Agora, por ímã, se o ímã não tiver forte, o console vai ficar caindo da sua mão. E aí? Tem que ser um ímã lá magneto. Eric, por favor, nos ajude.
Consegui entender como é que é essa parada do Joy-Con fixar no console por ímã, cara. Não é possível que seja só por ímã. Porque aí, se você fizer força, ele vai cair o console no chão, cara.
Jogaram muito Mario Kart, eu acho, né? E pegaram aquela ideia dos ímãs muito forte.
Tem que ter algum apoio, alguma parte de trás, um encaixe, uma aba, um trilho. Tem que ter alguma coisa. Se for só no ímã, não tem como não,
Eu pensei nisso também, de ter alguma coisa que encaixe pra segurar o negócio na tela, pra ficar mais firme, né? Porque, assim, por mais que o ímã seja a grande questão, né? O grande, sei lá, a grande colinha ali. Eu acho que tem que ter alguma coisa pra travar melhor. Mas, assim, não sei, né? Vai que o ímã seja um ímã super poderoso, assim, que você tem que fazer uma força descomunal pra tirar ele.
E só mais um detalhe, né, Cata, sobre controles, que com o Switch a Nintendo percebeu já há um tempo, né? A Nintendo não faz isso de hoje, mas com o Switch especificamente, lançar pares de Joy-Con de cores diferentes da cor tradicional do console, Joy-Cons temáticos, é um mercado que ela tinha no passado, né, com o 64 e as cores de fruta lá, mas para os consoles mais recentes, por exemplo, o Wii U, que é o antecessor do Switch, o Gamepad tinha em duas cores e salvo edições especiais, muito especiais. O Switch, você pode ter um Joy-Con branco e um roxo. Pode ter um verde e um amarelo. Você pode ter um do Zelda e um do Animal Crossing. A combinação você que faz. E isso abre margem para um comércio de acessórios muito grande. Porque você pode ter um Joy-Con de cada par. Ah, eu quero ter esse par. Ah, eu quero jogar com esse. Ah, eu quero jogar com aquele. Então... É uma ideia, assim, de manter os Joy-Con acertada, porque vamos combinar que o modo tabletop do Switch é muito bom. Eu uso, porque eu tenho um OLED. Eu uso muito o Switch no portátil, muito. E eu uso muito o modo tabletop. Especialmente para jogar em casa aqui alguma coisa rápido. Eu tô aqui na mesa de trabalho. Ah, tô com o Switch aqui, dá para jogar, vamos jogar. Então é muito bom isso. E ter essa oportunidade de manter o Joy-Con saindo e podendo fazer esse modo tabletop, que eu acho que vai manter, né? Se tiver, vai ser uma maravilha. Maravilha.
Quem tudo indica, ele vai manter, porque se o controle é destacável, acho que a ideia é você pegar a telinha, o tabletzinho do meio, entre aspas, botar ele de pezinho assim e jogar no modo tabletop, que é essa que é a pegada de você destacar os os controles, né? Imagino que isso aí, vai, pelo jeito, vai ser mantido, cara.
E que façam uma hastezinha atrás que não seja igual dos primeiros modelos do Switch, né? Que façam igual do OLED, que tem ajuste de
altura. É, aí o OLED já...
Pelo amor de Deus.
O OLED já corrigiu.
Queria comentar o seguinte, gente. Eu tava pensando, né? Eu tava lendo aqui a notícia que fala, né? Lá que o Kata comentou, né? Sobre eles terem o Rubem Mercado, né? Terem visto, conversado lá com a galera que viu numa caixa opaca como que funciona e coisa e tal. Dei uma pesquisada rápida aqui, mas bem rápida mesmo, sobre patentes que a Nintendo tem registrado nos últimos tempos. E achei também aqui um controle, um produto. Eu acho que talvez esses caras, na hora de se comunicarem, porque é tudo rumor, né? Então a gente não tem nada assim em detalhe. Vamos parar pra pensar. Os caras estão. A Nintendo tá. Eu chamo aqui os caras dos caras, né? Enfim. A Nintendo, os executivos, né? Os engenheiros de hardware, de software ali, né? De game design, coisa e tal. Todos trabalhando juntos para criar um controle, um console que seja vendável, né? Que seja acessível, barato, usando, né? O mais em conta as peças possíveis. Tanto que a tela vai ser daquele jeito que a gente já comentou em programas passados, né? Vai ser uma tela aí de LCD para poder ser mais barata e coisa e tal. Vocês acham que os caras vão meter um controle com uma tecnologia da NASA, tecnologia sci-fi, com um imã mega poderoso que pode danificar telas, talvez, ou, enfim, qualquer coisa, né? Desmagnetizar teu cartão de crédito, né? Para os mais antigos. Ou talvez os caras tenham entendido errado, porque eles não viram o console. Eles ficaram mexendo, entendeu? Eles estavam lá mexendo no negócio e, opa, desconectou. Opa, conectou. Talvez não seja eletromagnetismo, porque, assim, pensando em eletromagnetismo, eu acho que é possível que exista para poder eliminar o drift, que é um problema que tem o joystick, né? Que não é exclusivo da Nintendo, que tem no Xbox, que tem no PlayStation, e acontece, né? Esse controle que eu achei, ele diz que, assim, ele é no drifting. Por quê? Porque ele tem o joystick eletromagnéticos e que vai, então, impedir que o drift aconteça. E a Nintendo patenteou o que eles chamaram de joysticks Smart Fluid, né? Para a ideia ser, potencialmente, para eliminar a questão dos drifts. Então eu acho que talvez são duas coisas, né? Acho que é possível que exista eletromagnetismo mais em outra parte do controle, e eu acredito que talvez esses caras, ao verem, né, eles não viram, né? Ao pegarem, eles tenham se deparado com uma outra tecnologia engenhosa que a Nintendo inventou, mas que a gente não sabe direito o que é ainda e que vai ver. Eu acho que é isso.
Sobre isso que você falou, isso aí são controles analógicos de efeito Hall, tá? Eu vou explicar, eu não quero dar uma aula de eletrônica aqui, tá? Eu vou explicar rapidão como é que funciona. Os analógicos que a gente tem, esses que dão drift, o normal, eles são potenciômetros, é uma alavanquinha que tem dois potenciômetros. Ele tem uma pistinha de carbono, né? Ele altera a posição do cursor na trilha de carbono. Isso faz com que ele mude o sinal elétrico que passa pelo potenciômetro, é assim que ele detecta a posição. Só que aí essa trilha fica viciada, então é isso que causa o drift, né, na maior parte dos casos. Então, esse analógico de efeito Hall é o seguinte: em vez de ser duas trilhazinhas de carbono, dois potenciômetros de carbono, ele tem um ímã na alavanca e tem eletroímãs nos cantos. Então, quando você movimenta um ímã, ele altera o campo magnético nessas bobinas e aí ele sabe a posição que está o negócio. Então, ele não tem o problema de drift, tá? Eu tenho controle de efeito Hall aqui, ele é bem legal, assim, é bem interessante o jeito dele funcionar, e ele não dá drift nunca. Eu acredito que é bastante seguro imaginar que a Nintendo vai usar esses analógicos de efeito Hall, que funcionam por princípio magnético, para nunca mais ter problema de drift. É plausível, sim. E então o magnetismo não estaria ligado ao jeito que o Joy-Con gruda no console, mas sim ao jeito que o analógico funciona. É um bom palpite, assim, porque eu não consigo visualizar uma maneira que um encaixe magnético seguraria bem preso os controles no corpo do aparelho. Só magnetismo não dá, teria que ter uma outra coisa.
Olha, não sei. Eu acho assim, que é bem característico. Tipo, quando você tá pegando uma coisa, você sente ela destacar e ela, tipo, se grudar de volta. Você sabe que é um imã, sabe? Tipo, pelo jeito que se encaixa. Não sei, eu não acho que dá pra errar tanto assim, não. De dizer assim, ah, eles encaixam por imã e não ser um imã, sei lá. Outra coisa. Mas sim, eu também concordo que possa ter uma trava que tava desativada ou alguma coisa do tipo. Eu gosto muito da ideia de uma trava, porque, gente, imagina só, você tá jogando num ônibus, aí dá um solavanco, o console voa. Você tá, sei lá, você colocou o console rápido na bolsa, de repente alguém bate você, o console tá desmontado dentro da sua bolsa. Então, tá. Geralmente quem tem um Switch vai ter uma capa pra colocar o console dentro, mas enfim, tem gente que não tem. Às vezes não dá tempo, tipo, tá, só joga tudo dentro. Então, eu imagino que seja o ideal ter uma travinha ali, só pra efeito de segurança mesmo.
É, uma coisa só que eu queria lembrar a todos aqui, ouvinte também, é que a Nintendo sofreu muito com processos por conta de controle. Mas assim, sofreu demais. Tomou processo em muitos países sobre o controle. Então, sei lá. Eu acho que ela tem que ser muito ousada, na minha opinião, pra fazer um controle desse, pra ter esse tipo de rumor, né? Controle destacável, essas coisas são meio frágeis, né? Tem muita margem pra dar errado. Eu espero que ela tenha aprendido com o que ela perdeu no Switch de dinheiro, né? Por conta do Joy-Con dar problema de drift, por conta de encaixe, exploit, né? A gente sabe que, infelizmente, alguns desbloqueios funcionam por conta de falhas na trava, né, do Joy-Con, e aí consegue acessar o menu do sistema. Então, imagina a cabeça das pessoas na hora que vai ver um controle daquele. Ela fala assim, meu, isso aqui vai dar pau, isso aqui vai quebrar daqui 5 minutos. Eu tenho a mão grande, gente, eu tenho quase 1,90m, eu tenho 180 quilos. Imagina o tamanho da minha mão, imagina um negócio desse, a força que eu aplico sobre um controle desse. É absurdo, é absurdo. Eu espero de verdade que a Nintendo tenha aprendido com o Switch e não faça os mesmos erros, que ela tenha novos erros, mas não os mesmos, senão não vai aprender.
Olha, ainda falando sobre os controles, eu dei uma pesquisada aqui sobre patentes que a Nintendo registrou, as últimas patentes, e eu tô vendo aqui patentes de 23 de abril deste ano, né? Então, recente, que são relativas então a controle. Tá? Então nós temos aqui 4 patentes que a Nintendo foi atrás e registrou para sistema de controles. Né? Obviamente que eu abri o arquivo para ler e eu não entendi nada. Por quê? Porque ele utiliza várias referências de figura 1, figura 2, figura 3, figura 30. Só que, obviamente, né, por uma questão aí de segurança, né, e de sigilo, essas imagens não estão colocadas, né? Então eu tenho apenas acesso ao texto, mas assim, texto técnico, dizendo tamanho, milimetragem, formato do corpo, componentes e coisa e tal. Eu dei um Ctrl F aqui, uma pesquisa sobre magnetic, né, elementos de magnetismo e coisa e tal. Não apareceu nada dessa pesquisa superficial que eu fiz, mas com certeza vai ter controle novo, porque as patentes aqui falam sobre questão de estrutura, né, de controle e chaves, processamento do controle e questões direcionais e rotacionais combinadas com direcional de cima e baixo, né? Então tem uma patente nova para isso, então potencialmente, né, teremos uma mudança nessa parte, e questões de processamento de informação, né, do aparelho, de como que isso o aparelho vai gerenciar. E por último, também vi aqui, também de abril, uma patente para um device holder, né? Algo para poder deixar ali o aparelho pendurado, suspenso, preso, né? Atachado ali. Então, gente, vai ter novidade, hein?
Eu vi era do dock, né, Vini? Eu vi um aqui recentemente, patente sobre o dock do Nintendo Switch novo lá. Aqui. É rumor, né? Mas a patente tá pública.
É, a patente é pública.
Sobre o dock. Então, assim, será que o dock agora vai fazer parte do console? A gente não vai mais ter que deixar ele ali parado no móvel? O dock vai ter um papel importante, talvez, alguma coisa pra poder conectar uma primeira vez? Não sei. Nintendo vai ser Nintendo, ela vai inovar nesse ponto. Tenho certeza.
Quando a Nintendo cria, o resto copia, brother. É isso
com
aí.
Com certeza, né, Move? Alô, Move!
A gente tem tanto rumor sobre o Switch 2, né? Tem aquela de que vai ter... Os jogos vão poder rodar 4K, né? Acharam umas linhas lá no código de alguém. Acharam umas linhas ali que falavam que o Switch vai ter suporte a jogos 4K se tiver no dock, né? E também... O que é, pra mim, o que é bastante interessante, sabe? Falaram que ele vai ter uma potência compatível com o PS4 Pro, que ele não vai ser tão potente quanto o Xbox Series S, né? Mas que ele vai ser... Que ele vai ganhar bastante potência lá, né? Com um processador da Samsung e 12 GB de memória. Eu achei configurações bem boas, na real. Eu gostei bastante da evolução do salto que eles estão dando. Acho que é compatível com o que a Nintendo geralmente oferece. Eu acho que é até um pouco melhor, assim, do que ela costuma fazer nos upgrades dela, né? É isso, gente. Eu tô ansiosa. Parece bom. Tudo que tá saindo, assim, não... Eu não fico entronchando a cara. Parece bom, sabe? Sei lá, parece que eles estão fazendo coisas boas. Exceto... O meu pé atrás com esses ímãs aí, mas eu imagino que também, bem, sendo a Nintendo, eu imagino que a empresa não ia soltar uma coisa pra parar de funcionar com um ano, então todos os rumores que estão saindo me deixam bastante animadas com o projeto Switch 2, né, que eu espero que venha com esse nome mesmo, tá? Eu gosto do nome, já tô adaptada a ele, então eu espero que o Switch 2 já venha aí. Com esse monte de novidade, espero muito que ele rode 4K só pra jogar na cara de hater da Nintendo, assim, sabe o quê? Mas roda 4K, sim. E quero destacar que nada, eu esqueci o que eu ia destacar, gente.
Então, você sabe que, inclusive, Lori, a gente até ia gravar um podcast que o Vini sugeriu de 4K é importante mesmo? 120 Hz é importante mesmo?
Porque é importante, é... sim, pra gente jogar na cara do hater.
Porque saiu uma pesquisa. Fala você melhor, Vini. Você que tinha proposto essa pauta aí. A gente. Só que isso é um outro podcast. Nós vamos fazer um podcast dentro do outro aqui. Mas super, dá um preview aí, Vini.
Olha, eu fiz um. Né, lancei essa ideia de pauta aí, né? De, e aí, vamos conversar sobre. É de fato importante 4K, 8K, 20.000K, 120 Hz, 240 Hz, coisa e tal. E acho que foi a pauta mais rápida de todos, porque a resposta é não, não faz diferença. É isso. Então, o nosso olho não percebe. Ah, mas eu consigo ver. É, se você parar de jogar, né? Você para de fazer o que você está fazendo ali e vai ficar vendo ali frame por frame, treina bem o olho, aí você consegue perceber. Né? Se não. A gente não percebe, gente. É. Ah, mas pra que serve então? Serve pra quem joga online, joga competitivo, e aí então esse poder de processamento ele vai fazer com que o player tenha respostas mais rápidas, né? E o input dado ele chegue mais rápido ao server. Tem toda uma questão aí envolvendo isso que eu não vou entrar no mérito. É, aprendi isso em algum momento da minha vida, mas já não lembro mais porque não jogo, online nesse nível, né,
eu
profissional.
Eu dou uma palhinha,
né?
Se quiser.
É, o Victor manja, mas é isso, para nós, para eu assim, gamer médio que quero jogar meu Hades 2, quero jogar meu Six Song, para mim não faz diferença nenhuma, gente, é isso.
Até o 400p serve, né, ouvir.
Exatamente, é isso aí, cara. Tá ali, tá rodando Doom ali no celular da cobrinha, cara. Vambora, é isso aí.
Esse daí, ouvinte, de resolução e tudo mais, o olho ele só reconhece até 60, né? Os monitores, a taxa de atualização, a gente só reconhece até 60 frames. Acima disso, vai como o Vini falou, é a taxa de quadros por segundo e a velocidade que a informação chega no cérebro. Então, 240 Hz, 144 Hz, 120 Hz... Isso tudo é taxa de atualização da tela. Para jogo competitivo, onde a resolução é colocada lá embaixo, para quê? Para facilitar o carregamento, para que você não tenha elementos do cenário que te deem a impressão de que o adversário está em uma certa posição, aí a taxa de atualização faz total diferença. Porque além da informação chegar mais rápida no seu cérebro, a resolução é menor. Agora, tá jogando em casa, seu single player... Ah, coloca o 4K, bota na televisão de um data show na parede do quintal, sei lá, faz do tamanho que você quiser, com a resolução que você quiser. Não vai fazer diferença para jogo single player. Competitivo tem resolução envolvida. Então é natural que a taxa de atualização seja maior, para poder ir ao encontro da proposta, que é performance. Não é experiência, é performance, não. 101%.
E assim, pode ter gente que fala, ah, mas quem vai usar um Nintendo Switch para jogar competitivo, sabe? É... Gente,
o
Victor, caramba,
eu usei durante 2 anos.
Não, e o que eu ia dizer é que, tipo, eu que tô jogando Fortnite, assim, de vez em quando eu presto atenção em quem tá jogando no meu grupo e eu vejo lá o ícone do Nintendo Switch, sabe? Aí, poxa, É um jogo competitivo, ó, né?
A galera que joga Fortnite, a galera que joga Mario Kart, a galera que joga Pokémon Unite, é tudo competitivo.
Inclusive, o Unite tem um delay de 0,5 segundo de diferença entre o celular e o Switch. Eu já vi, gente, eu já vi pessoas usando controles, um emulador do computador para ter o melhor do controle em termos de resposta, porque a tela de toque ela é diferente do controle, do botão, né? E ter o delay menor entre a informação chegar na tela, chegar no cérebro, do que entre o celular e o Switch. Então a pessoa tentou unir os dois mundos. Mas, obviamente, né, que não dá, né? Ou você tem um, você tem o outro. Uma hora isso daí vai acabar travando. O celular, ou você usa 100% o celular, ou usa 100% o Switch, né? No caso do Unite, né? Falo que tinha pessoas que usavam... É como o Switch é um jogo gratuito, né? O Switch, ó. O Unite é um jogo gratuito. Não tinha que comprar nem nada. O pessoal usava num programa no computador, só que com controle. Então, é multiplataforma. Quem tá no celular, quem tá no PC, quem tá no Switch, conseguia jogar tranquilo.
Então, na minha opinião, quando você tá jogando no modo portátil, na telinha pequena, 1080p, 60 fps, tá bom pra caramba, meu. 120... O meu celular tem 120 Hz. O pessoal fala, não, porque você deixa 120 Hz no celular, a transição de telas é muito mais suave. Cara, eu não sinto diferença nenhuma. A diferença que eu sinto é que quando eu ponho 120 Hz, a bateria do meu celular consome 50% por minuto, entendeu?
E quem é que vai presta embora realmente atenção, assim? Tu tá pegando o celular rápido pra fazer, sei lá, pagar uma conta, pra falar mandar um recado no zap, tu vai estar prestando atenção na transição do celular, gente, pelo amor de Deus.
Não, de tela, né? O pessoal que colocar especificação em tudo.
É. No modo docado, sim, eu acho que seria legal. Aí pode ser que seja legal o Switch ser 4K mesmo, né? O Switch 2 ser 4K. Você vai jogar o Nier Automata, tá lá 4K, bonito, pode ser. No modo dock, sim. Mas no modo portátil, imbecil, não precisa.
Mas aí,
na telinha pequena, 4K.
O 4K é relacionado também com o gráfico. Então, portátil não deveria exibir imagens em 4K?
No modo portátil, eu acho que não compensa porque aumenta o consumo de bateria.
Bateria, né?
Ah. Ele fica mais bonito? Fica, mas o que você consome é mais de bateria, não compensa. É o que eu falei, meu celular faz. Meu celular faz 4K 120 Hz. E eu não deixo isso ligado nunca, porque a bateria vai pro saco assim rapidão. É besteira, cara.
Gente, mas tem algum rumor sobre o preço? Ele vai custar no mesmo preço, né? Foi isso que eu vi a última vez.
Então, é rumor, né? Ninguém sabe de verdade, né? Estão falando que vai ser o mesmo preço do Switch, eu acho difícil. Tenho quase certeza que vai ser mais caro. Uhum. Mas, de fato, eu não sei. De fato, é chute. Eu acho que ninguém tem essa informação muito embasada para dar. Eu chutaria que vai ser mais caro.
É.
Um OLED, digamos assim.
É, não sei. Eu torço pra que venha pelo mesmo valor assim que veio e permaneça. Porque eu sou pobre. Isso. E quero pagar no lançamento.
Então, pessoal, vamos aos comentários dos últimos programas. Então, Vitor, você poderia ler o comentário, já que ele é de Pokémon Fire Red Leaf Green?
O Rodrigo comentou aqui no Spotify, olha só que legal. Que edição bacana. Quando eu era mais novo, tive um cartucho de Leaf Green com defeito que só deixava chegar até Elite Four. Ou seja, só conheci 3 da Seven Islands. Mesmo assim, um jogaço. Pô, Rodrigo, fico triste que seu cartucho tinha defeito, mas é um jogão, né? Tá certíssimo. Parabéns. Boa escolha. Leaf Green é melhor do que Firehead, tá? Tô clubista.
Ah, para com isso.
Venossauro.
Charmander. Só agora eu te chamo.
E sobre o elogio à edição, é isso aí. Eu elogio o trabalho do Luigi, que fez uma ótima edição. Parabéns, Luigi. Parabéns. Realmente ficou muito legal, cara.
Luigi arrasa, né?
Tem mais nada que obrigação. Ah, né? Brincadeira, Luigi. Parabéns.
Gente, o próximo comentário foi no episódio sobre o Game Boy, 35 anos do console que revolucionou os games portáteis. O Júnior Araújo falou, não cheguei a jogar no console, porém tive algumas experiências por outros modos, kkk. Acredito que na época o impacto foi gigante, pena que hoje é bem datado para investir tempo. Parabéns, pessoal. Obrigada, eu não participei desse episódio, mas obrigada. Participo da equipe, então já vou agradecendo. E pois é, o impacto foi imenso, né? A gente é um console que é falado até hoje. E eu acho que tá datado, mas eu acho que vale a pena revisitar alguns jogos, assim.
Ah, tá não. Eu tava jogando com o Game Boy ontem, assim. O Game Boy ainda tem um console que tem jogaço. O Tetris, sim, de Game Boy vai ser atual para sempre, assim. Jogar daqui a 1000 anos... ainda, se chegar uma civilização do futuro, escavar a nossa civilização, os caras acharem um Game Boy com Tetris, ainda é um jogaço. Se achar o Game Boy com Pokémon, ainda é um jogaço.
Sim. Eu acho que vale a pena revisitar uns jogos, assim, sabe?
Mostrar a jogabilidade. Eu curto demais, assim. Eu tenho Game Boy aqui, eu tenho mais de um modelo, eu tenho um Pocket, eu tenho um Color. E, cara, eu jogo frequentemente, ainda são jogaços. Eu adoro, cara, adoro. Né? Mas porque eu sou um velho também, né? Sou um velho saudosista, né? Então, obrigado. E obrigado por ter curtido o programa, cara. Realmente fez com muito carinho. E como você falou, na época deve ter feito impacto. Cara, na época que... Quando eu peguei um Game Boy pela primeira vez... Eu tinha pego ele na mão um pouquinho depois que ele foi lançado. Porque os meus primos do Japão vieram pro Brasil. Eles trouxeram. Cara, pra mim era impossível que eles existiram. Um negócio do futuro, cara. Foi muito impressionante. Agora eu vou ler aqui o comentário que o nosso colega Pepe fez no nosso programa de Princess Peach Showtime. Só que ele não comentou do programa. Eu acho que ele comentou de mim. Que ele escreveu assim: o mano ainda tá de máscara. Tipo, é porque a minha foto no site, eu que posto as coisas no site, eu tô de máscara no site. Por quê? Porque eu tirei essa foto na época da pandemia e eu não atualizei ela até agora, né? Então, pô, eu curti o comentário dele, porque é um aviso pra eu dar uma atualizada na foto lá, né? Então valeu, Pepe, obrigado pelo toque.
Talvez você esteja de máscara porque você é da trupe da Uva Passa.
Ai, pode ser também, pode ser também.
Ou tá escondendo o rosto porque é da trupe dos ninjas, né?
Também.
Verdade.
Olé.
Plot twist.
Agora vamos ler as enquetes dos últimos programas. Então, eu vou ler aqui a do último programa, que foi do jogo do pato. Você animou com o jogo do pato, né? Pelos votos que a gente teve até agora, 16% falou que sim, 33% falou que não, e metade dos nossos ouvintes falaram que animaram mais com a animação do Vini.
Sempre, né? Ele é o campeão em fazer a gente jogar coisa, né? Eu tô prova viva disso. David
Diver. Eu vou dar um spoiler aqui. Parece que vai ter episódio sobre o jogo do pato.
Parece que vai ter, né?
Parece.
Lore, você poderia ler as estatísticas do jogo de Princess Peach Showtime?
Isso, claro, pato. Falando de pato,
que é isso?
Claro, Cata, eu posso sim. Quais suas transformações favoritas de Princesa Peach Showtime, né? Surpreendendo muita gente, eu já vou contar aqui qual foi a surpresa, né? 22% dos nossos ouvintes disseram que a sereia barra detetive. E aí eu pergunto, né? Esse pessoal que votou aqui na sereia detetive é por causa do detetive ou foi por causa da sereia?
Esse aqui é detetive, não é possível que a gente tenha gostado mais da sereia.
Pois
não,
é.
Brincadeira, é brincadeira. Eu sei que tem gente que pode ter gostado, mas, cara, a sereia, ninguém, a galera aqui, ninguém gostou.
Pois é, né? É. E aí, pra aquecer meu coração, né? Também teve muitos votos na Ninja, né? Então, todo mundo tá aí comigo, né? A minha favorita também.
E a Ninja tava sozinha na opção dela. Então, quem votou nela foi por causa da Ninja mesmo.
Foi por causa dela. É. E as outras opções ficaram todas empatadas aí com 11,1%. Inclusive, a Kung Fu e a Super Heroína. E a Furtiva barra Confeiteira, que ficaram juntos nessas categorias.
Então, gente, às vezes eu sou obrigado a aglutinar os negócios, porque o Spotify só permite 7 opções de resposta. Então, qualquer coisa que precise mais de 7 opções, eu tenho que juntar as respostas, porque não posso colocar mais opções que isso. Eu vou ler a pergunta do Game Boy, porque eu quero que o Victor leia a enquete do Pokémon Fire Red Leaf Green. Então, vamos lá. A enquete do Game Boy. Você já jogou num Game Boy? Que a gente fez no nosso programa comemorativo de 35 anos do Game Boy. E 58% dos nossos ouvintes, sim, já jogaram no Game Boy. E 41% não, nunca jogou no Game Boy. Quem jogou se emocionou, porque ou consolezinho bom, ou consolezinho da hora, viu?
Quem não jogou pode jogar, então dá pra chegar no 100%, então, hein, gente?
É isso aí, opa.
É verdade.
Vai lá, Victor, eu quero que você leia a última enquete aí.
Então, olha só que legal, eles deixam o melhor pro final, né? Sempre assim. Qual o seu inicial em Pokémon Fire Red Leaf Green? Aí é sacanagem, aí é briga, aí acaba a amizade. 27,8% escolheram Bulbasaur, aí, legal. 11,1% Squirtle, dá pra melhorar isso aqui, hein, gente? Vamos lá, Team Squirtle, hein? E aí, obviamente, né, todo mundo sabe, Charmander é o favoritinho da galera.
Champions, my friend.
Sacanagem, 61,1%.
Chupa, chupa!
Oh, mas cara, sacanagem,
na sua cara, Vitor, na sua cara.
É, o meu só teve 11,1%, mas, pô, sacanagem, né? É desleal a comparação. Não importa o quão bom você seja, sempre vão escolher o laranja. Pode ver.
Sabe sabe o que a gente, sabe que a gente conclui dessa enquete? Que 61,1% dos nossos ouvintes tem bom gosto, cara. Exatamente. Escolheu o Charmander. Aí, ó.
Sacanagem, não importa o quão bom e incrível seja, sempre o laranja vence. Pode olhar, ouvinte. Olha as franquias de anime aí e me fala se o laranja não é mais famoso que o azul. Compara aí. Para, Agumon e Gabumon, Agumon é muito, o Wargreymon
é
muito.
O Sasuke é mais famoso que o Naruto.
Ah, é, o desenho, qual que é o nome do desenho?
Naruto.
Ah, então, matou, Goku e Vegeta, tem até azul no uniforme do Goku, você não precisa olhar o Vegeta.
Não, mas isso foi uma escolha do autor, o público escolheu o
Sasuke. É, mas isso aí, sabe o que eu vi, gente? É por conta do raio de cor, o laranja, o oposto do laranja na roda de cores é o azul. Então laranja e azul são contrapontos, por isso que eles são sempre escolhidos, porque um é o contraponto do outro, um chama o outro. Pode ver, dá uma olhada depois, ouvinte. É legal esse jogo.
Mas o importante é que o Charmander venceu.
Charmander venceu,
somos uma nação.
Infelizmente.
Eu quero dar um abraço em cada um de vocês que votou em Charmander.
Não.
Sacanagem. Eu também. Time Charmander aqui.
Ah, para.
E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, como que você acha que será o sucessor do Switch? E você acha que ele vai ser anunciado agora em 2024 ou a Nintendo vai deixar para falar só lá no comecinho de 2025? Coloque aqui nos comentários. E esse é o NBlastCast, todo domingo às 9 da noite, um programa novinho para você começar a semana com um podcast para ouvir a caminho da escola, da faculdade e do trabalho. Somos orgulhosamente o podcast do Nintendo Blast, em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas, Charmander e tudo sobre esse universo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Valeu, tchau, tchau!
E aí, pessoal, fui.
Falou, galera!
Esse podcast foi editado por Maurício Katayama.